Tá? Então, jogou para os entes da federação a nomeação comissionada dos diretores. Com o quê? Com base no quê? Critérios técnicos de mérito e desempenho. Bem, na sequência, quando o projeto foi para a Câmara, foi mudado um pouco a redação, mas se manteve os critérios técnicos de mérito e desempenho, a consulta pública e a comunidade escolar. E o indicativo da prova nacional, que seria um suporte dado em nível nacional para todos os entes. Quando veio para o Senado, nós estamos nessa discussão dessa emenda feita, a 36, que retoma a garantia no âmbito da União dos Estados e Distritos Federais e Municípios e também mantém o mérito, o desempenho e participação das comunidades. Ou seja, a discussão no plano nacional tá nessa perspectiva. O que nós temos em termos do MEC? O senhor me dá mais um minutinho só para terminar. O que temos trabalhado em termos do Ministério da Educação? Entendemos que a formação do administrador escolar, que era uma figura, se a gente pegar aí a formação da pedagogia, lá ainda com a reformulação da LDB de 71, ou melhor, de 69, né, a 55-40, que indicou daí para o curso de pedagogia a formação desses profissionais. Isso foi alterado, mas na LDB ainda se mantém que a formação dos profissionais da educação para a administração se faz em curso de pedagogia. E temos aí toda uma discussão da formação continuada em cursos livres, de extensão, aperfeiçoamento e especialização. O que nós temos no Ministério? Nós temos um grande programa nacional, que é o Programa Nacional de Escola de Gestores. Esse programa acontece desde 2003, só que ele se caracterizou mais como um curso de especialização e, portanto, muito distante do atendimento para todos aqueles diretores que a gente tem no Brasil. Esse programa, na realidade, foi posto em discussão esse ano, basicamente, e nós criamos no Ministério da Educação uma comissão para pensar o itinerário formativo dos diretores. O que seria necessário para essa formação? Então, foi incorporado esse programa Escola de Gestores. Nesse comitê gestor participa a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Articulação com os Sistemas, o Instituto Joaquim Nabuco, o FNDE, que tem um processo de formação com os diretores, o CONSED, do qual, inclusive, eu fui presidente do CONSED, no Conselho dos Secretários de Educação, e a UNDIME, que seria dos dirigentes municipais de educação. Foi definido que nós vamos ter uma formação básica para todos os diretores, com o apoio das universidades. Então, é o item do itinerário formativo. A ideia de um curso de aperfeiçoamento, cursos de especialização, ou seja, nós incentivamos aí a formação do diretor, por entender que, para atender aquela dimensão da gestão democrática, é necessário que o professor tenha uma formação, mas é necessária também a formação continuada. E eu termino dizendo que ela parece ser um caminho que realmente constitui uma forma de aprimoramento dos nossos profissionais da educação para garantir a melhoria dos processos. Ela pode apresentar resultados que, ancorada no resgate, aí não podemos perder a perspectiva da gestão democrática, do direito social à educação e a compreensão dessa escola, de que escola é essa, é uma escola distinta, cada região, cada local, cada comunidade apresenta suas especificidades e, portanto, tem que escolher os seus dirigentes. E exige, nesse processo de formação, a implementação de uma maior autonomia à escola, um envolvimento com esse projeto escolar mais democrático e com condições apropriadas para a melhoria da qualidade. Em síntese, o Ministério está aberto a dar apoio técnico e financeiro a um processo de avaliação, caso seja utilizado pelas secretarias municipais, mas não é a política do Ministério. É no sentido de propiciar uma formação continuada necessária para esses profissionais que entram nessa administração dessa escola, na gestão desse espaço escolar. Então, são essas as contribuições que trouxemos. Espero ter contribuído e estou aberta aí ao debate. Muito obrigada.
Agradeço a diretora de apoio à gestão educacional do MEC, a senhora Ivelise Arco Verde. E, em seguida, passo a palavra para a autora do requerimento, a senadora Cátia Abreu.
Muito obrigada, presidente, e agradeço muitíssimo a todos os convidados que puderam aqui contribuir, enriquecer o nosso conhecimento, principalmente o meu. Professor Herman, professor Vitor, Priscila e também a nossa representante Ivelise do Ministério, professor Ivelise. Enfim, parece que ao fim e ao cabo todos têm a razão. Eu confesso, professor Vitor, que eu tenho muita dificuldade assim, de separar a escola de uma empresa. A minha tendência é sempre pensar que é uma micro pequena empresa e que um gestor e que precisa de alguém para liderar todo esse processo e que as coisas precisam acontecer. Porque eu não consigo ver uma fórmula de medir e avaliar essa multidão, esse exército de crianças e jovens no Brasil, se eu não for para dentro da escola e se eu não tiver qualquer tipo de medidor, vamos assim dizer. É claro que o senhor tem completa razão ao dizer que a criança é um todo, não é só aprendizado técnico, mas cultural, emocional, aprender a ser um ser humano decente, uma pessoa que compõe bem uma sociedade, uma pessoa que sem poder tocar em religião, ainda tem isso. Então, é realmente uma função muito especial que os educadores têm. Mas, diante de uma multidão, repito, eu tendo a achar que a direção precisa ter uma capacidade técnica muito importante. Gosto da eleição, acho que a eleição envolve as pessoas e divide responsabilidades, principalmente porque normalmente são de 2 anos, ao que me parece, essas eleições. Mas isso nada impede que, como disse o livro do Cristóvão Buarque, do senador, algumas prerrogativas para essa eleição, né? Quando eu vou para um concurso público específico, determinado concurso, eu tenho que ter o diploma de psicóloga, como eu sou, diploma de advogado. Então, eu acho que para essa eleição, fugindo do concurso, nesse caso, eu também acho que algumas prerrogativas precisam existir. Não pode ser apenas, neste caso, qualquer pessoa. Eu acho que um mínimo de formação numa gestão, eu acho que é importante, né? Administrar uma escola é igual administrar uma empresa, eu penso assim, né? Só que é uma empresa que você vai estar formando pessoas, seres humanos, que é aquela expressão de sempre, né? O futuro do Brasil. Mas, na verdade, é isso, essa consideração é da maior importância. Então, a outra coisa é, eu vou a um supermercado, desculpe a comparação, mas eu vou a um supermercado comprar um produto. A primeira coisa que eu olho nesse produto é se ele tem a licença, se ele tem um CIF, se ele tem um certificado. Então, eu sou uma mãe e quero matricular meu filho. Eu quero um CIF dessa escola lá na porta. Eu quero saber os indicadores dessa escola, sim. E eu vejo uma rejeição muito forte de colocar na porta das instituições qual a classificação que ela tem. Eu até posso concordar com o senhor que essas provas não são completas, que essas provas podem ter injustiças, mas vamos melhorar essas provas. Mas eu preciso ter, eu não posso produzir alimentos de qualquer jeito, não, eu preciso ter um rito, eu preciso ter um regulamento. Assim como para construir uma casa, eu preciso ter os padrões, as certificações. Então, a escola, que é um bem público, sustentado por recursos públicos, arrecadados pela população, eu também estou comprando um serviço. Eu quero saber que serviço é esse. Eu não tenho condições como mãe, principalmente nas cidades do interior do Brasil, porque vocês estão muito próximos a São Paulo, e, de fato, esse interior do Brasil eu conheço bem. Então, as coisas são muito difíceis. Então, uma mãe com muita simplicidade, que às vezes tem mal segundo grau, ela não tem como saber se aquela escola é boa, se é essa A ou a B. Então, eu acho que nós temos o dever de informar, porque é a lei da transparência, qual o nível que essa escola tem hoje, né? Então, essa questão de aferição, nós sempre discutimos muito. Prova da OAB, vestibular, seleção de médicos, né? Tudo isso é muito discutível, mas precisa ter um parâmetro e uma referência até para dizer se é ruim ou se é bom. Então, eu acredito na informação da família, se a sua escola está ruim ou, na hora de matricular, eu quero escolher a melhor, e não para crucificar ninguém. É para que as forças possam se unir para resolver por que a minha escola não vai bem. Não existe culpados, existe erros, existem erros que precisam ser superados, né? Outro ponto importante é essa pessoa que vai dirigir a escola, eu gosto muito que ela seja do quadro da escola, que ela possa ser concursada para tanto ou especializada mais do quadro, porque eu acho que o investimento público nessa pessoa é importante e é um patrimônio que a gente vai construindo de conhecimento, de inteligência, de saber, que vai sendo disseminado dentro do próprio espaço escolar. Então, essa solução mista, eu gosto muito. Né? Formação de diretores, cursos tecnológicos de 2 anos, por que que o MEC não pode implementar esse curso superior tecnológico em formação? A quantidade de diretores e vagas de diretores no Brasil, não me lembro aqui quanto, mas é muita gente. Então, isso é importante. A questão pessoal também, às vezes, essa seleção pode cometer injustiças, né? Nós sabemos, todo o Brasil sabe, o mundo inteiro sabe, que Einstein odiava a matemática. E a sua genialidade demorou a ser reconhecida porque ele resistia em não estudar matemática e apenas física. E ao longo, quase no final, ele entendeu que ele precisava de um amigo especialista em matemática para juntar a física e descobrir tudo que descobriu. Então, isso poderia ter anulado, se não tivesse tido oportunidades e amigos e a mão de Deus, nós poderíamos ter ficado sem essa genialidade. A remuneração, para mim, é muito importante. A remuneração não é tudo, mas um ser humano precisa ser remunerado pelo seu mérito. Existem várias formas de remunerar. O dinheiro, o salário, é uma delas. Porque as pessoas querem viver cada vez melhor, as pessoas querem conforto, as pessoas querem expectativa, até não no investimento patrimonial, mas no investimento pessoal. Então, é uma forma de remunerar, é subir de posto, é crescer numa empresa, crescer na escola, ser reconhecido pelos seus pares, mas eu acredito muito na remuneração. Acho que isso é uma forma importante de dizer, você merece. Nós estamos vivendo no Tocantins o pior dos mundos. Nós temos hoje um plano de cargos e salários geral que não foi colocado meritocracia. Os servidores não têm culpa. O plano foi aprovado e lá está por governos anteriores. Então, se é um bom ou um mau funcionário, ele sobe o salário de qualquer forma. Tanto que nós já estamos chegando no limite prudencial, porque essa ascensão está colocando em dificuldades. Aqui eu estou vendo com relação à escolha dos diretores. Eu quero informar que no meu estado de Tocantins não tem seleção. E aqui está colocando que o Tocantins Não, lá é QI mesmo. É indicação. Inclusive tem indicações minhas. E eu não quero participar disso mais. Eu não quero fazer parte disso mais. Porque existe uma pressão política, porque o fulano tal, o deputado tal teve mais voto, mas eu também tive, e eu quero indicar, isso é desprestígio. O prefeito toma posse e acha que o diretor é do ex-prefeito, que é um desprestígio, pressiona o político, e você acaba... Eu não quero fazer isso mais. Eu não vou fazer isso mais. Mas eu também quero dar uma solução para isso. Não significa que a indicação política é péssima, mas o político pode até participar de forma responsável, mas que tenha critérios. Aonde tem a mão de político, gostei da sua frase, sem a política e sem os políticos, existe só um Estado totalitário, autoritário. Então, os políticos, eu não quero nenhum momento desta minha audiência pública e desse meu pensamento desmerecer a indicação ou entendimento de políticos que podem ter essa consciência de indicar uma grande pessoa para uma diretoria de escola. Mas como nós não podemos viver pela exceção e correndo riscos com dinheiro público, precisa-se de regras. Precisa-se de regras claras e o Ministério tem, professor Ivelisse, a obrigação de estabelecer essa regra. Isso não pode ficar vago como está. Mais de 40% na indicação que só Deus sabe como. Vamos rezar para que a maioria seja pessoas preparadas, mas eu não sei. Nós, senadores, nós precisamos garantir para o Estado brasileiro, para a nação, que existe uma regra e que essas regras estão sendo cumpridas. Falhas haverão? Haverão falhas. Mas nós precisamos ter um parâmetro e ter alguma coisa para mudar isso. Então, eu encerro agradecendo mais uma vez a todos pela participação. Eu não tenho nenhuma pergunta, apenas agradecer. E acho que esse debate, essa discussão precisa realmente ser continuada. Muito obrigada a todos.
Muito
Obrigado, senadora Cátia Abreu, e parabenizo mais uma vez pela autoria do requerimento, porque nós vamos ter aí pela frente o PNE, e isso vai influenciar certamente, essas audiências vão consubstanciar ao relator. Em seguida, eu passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque para suas considerações e
Pela ordem, senador, presidente, eu peço licença aos nossos convidados, eu preciso urgentemente me retirar, mas toda a minha assessoria, minha consultoria do gabinete vai ficar com notas taquigráficas para que nós possamos continuar o debate que me interessa muitíssimo essa questão. Muito obrigada.
Obrigado.
Senhor presidente, senhores e senhoras que colaboram conosco para refletir sobre esse assunto, senhores e senhoras senadores, quando eu assumi o governo aqui do Distrito Federal, os diretores eram nomeados. E muitos ao meu redor diziam, tem que manter isso, porque é assim que a gente vai poder colocar diretores que levaram adiante o projeto que nós temos. Eu lembro que eu disse, mas se eu nomear, eu vou ter que distribuir 20 escolas para cada deputado, para que ele indique cada um deles quem vai ser o diretor. Nós não teríamos força, porque na hora de aprovar um projeto de lei, por exemplo, para a educação, depende do voto de um deputado que exige botar a prima dele, a irmã dele, como diretora, o governador cede. Então, adotamos o sistema de eleição. Acontece que o sistema de eleição tira da tutela dos deputados, mas praticamente coloca sob a tutela dos sindicatos, ou do sindicato, ou dos partidos. A verdade é que a gente termina partidarizando o processo de escolha. E isso, a meu ver, não é bom. Não é bom para as escolas, é péssimo para as universidades, como tem acontecido. A maneira que hoje eu tenho e que proponho nesse livro que a senadora Cátia Abreu falou é de que nós mantemos a democracia do processo eleitoral, mas nós vinculamos isso ao mérito de só votar entre candidatos que têm um diploma de gestor educacional. Então, você mantém a necessidade do diretor ser uma pessoa do diálogo. Estou de acordo com o professor Vitor de que o diretor da escola não é um gerente, simplesmente. Ele está lidando com gente. Ele não coloca um tijolinho em cima do outro, como alguns pedagogos no passado tratavam o conhecimento. Não. Ele coloca casamentos e pessoas juntas numa dança harmônica para criar o pensamento e o conhecimento entre as crianças e novos conhecimentos, sobretudo nas técnicas e na área pedagógica. Então, a ideia que eu defendo, primeiro, é que o governo brasileiro, a União, como responsável que deve ser pela educação dos brasileiros, porque ao nascer nós somos primeiro brasileiro e depois é que somos estadual e municipal, deveria criar cursos de gestão de escolas. Eu creio que a gente precisaria ter pelo menos uma em cada estado pequeno e algumas em estados grandes. Essas escolas, durante 6 meses, dariam cursos de gestão escolar. Obviamente, a maior parte dos candidatos, dos que se interessarão, serão professores. Mas tem que estar aberto até para quem não seja professor. Quando houver uma eleição em uma escola, os que tiverem este diploma se apresentam como candidatos. E a comunidade escolhe. Escolhe, obviamente, eu sugiro ouvindo os pais, ouvindo os adolescentes, alunos adolescentes, os funcionários, para saber se vai eleger uma pessoa com o que disse a Priscila, liderança, que é uma das qualidades que é necessária no exercício da direção da escola. Mas só liderança não basta. É preciso conhecer o métier. Não é o métier da escola, abstratamente. É o métier da gestão educacional. Também não é o métier da gestão, usado em outras unidades industriais, energéticas, até mesmo culturais. Não. Não é você usar o métier da gestão, ponto. Nem o métier da pedagogia, ponto. É um métier diferente, que talvez seja até difícil elaborar com clareza o currículo desse curso. Mas não é difícil saber as linhas principais e as bases. Se a gente fizer isso, eu creio que a gente pode escolher o que se convenciona hoje chamar como elemento central de uma boa escola, que é o seu diretor.